peso que têm. Gostaria de destacar a razão de fundo do facto, ou seja, num determinado momento da minha vida, eu pensei o seguinte: o fato de eu lutar, o fato de eu haver desafogado, deu uma família, eu conheci a minha mulher e naquele mesmo dia já não a deixei mais. Tirei-me de cabeça e já lá estou quase 50 anos. Portanto, isso também foi o facto de propiciar. Depois, estes filhos de queridos que eu tenho, estes netos queridos que eu tenho, portanto, este pilar familiar. Ao mesmo tempo, amigos, tive sempre ao longo da vida amigos, começo a ficar inquieto quando olho para a minha agenda, que parece um cemitério. É doloroso perder amigos. Contudo, esta estrutura foi importantíssima para mim, para poder refletir que o facto de propiciou viajar, conhecer o mundo, conhecer pessoas e divulgar um pouco deste país na altura em que havia vistos política para qualquer país. Eu cantei, por exemplo, não tenho uma ideia, na Europa só não cantei na Alemanha, mas cantei em todo lado. Portanto, foi bom, foi saudável, sempre a falar de Portugal, sempre a falar dos meus poetas, a falar da minha gente. E isso fez-me muito bem, ajudou-me a crescer e ajudou-me a gostar mais de Portugal. Contudo, ao fazer o balanço, eu disse, o facto deu-me tanto, que eu tenho que retribuir de qualquer maneira e não vai poder ser só a cantar. Então começaram os planos loucos. E os planos loucos foram vingando lentamente. Primeiro tentámos convencer nesta casa a engenheira de Cassis que seria bom ter um museu de fado em Lisboa. Não o convenci. Depois tentámos convencer o meu amigo Jorge Sampaio, nunca o convenci, e é mais da música clássica. Então conseguimos convencer o João Soares que tudo abriu e começámos a ter um museu. Na altura, quando nos reunimos, o corpo consultivo, somos sete, tínhamos três livros. Meia dúzia de manuscritos e muita coisa para desabafar. Estávamos em plena tradição oral, sem a entrada dos académicos. Quando se conseguiu abrir o Museu do Fado, toda a gente do Fado pensou: bom, agora vêm os doutores e nós estamos travados. Os doutores agora é que vão dizer como é que se faz e nós é que andamos a cantar. Mas não, foi extremamente pacífico. Quero publicamente dizer que tivemos muita sorte com a diretora do Museu do Fado, que foi uma pessoa que muito cedo percebeu o ambiente e muito cedo foi capaz de ser maleável com tudo aquilo que é tratar com as pessoas do Fado, que não são pessoas fáceis. E depois, com a sua bela equipa, tornar o Fado aquilo que é hoje, o museu aquilo que é hoje, ele é a casa, as turistas, onde podem ensaiar, aprender, apresentar os seus discos, conviver, tem ali tudo, além da exposição fixa, de vez em quando, se fizermos. Portanto, dado esse passo, nós ficámos com uma placa giratória, ficámos ali com um fundo de trabalho que depois, pouco a pouco, se foi desenvolvendo. A seguir, convencemos o professor Luís Guilherme, que é o nosso top of the tops, a escrever um livro. Porquê? Porque não se escrevia um livro sobre o fado há um século. Portanto, tivemos 100 anos sem escrever um livro sobre o fado. E ele foi o meu agora, e ele diz que é apenas um contributo, uma reflexão, e desde então para cá saem dúzias de livros sobre o fado. Depois, um dia, uma convidada minha e eu sonhámos fazer um filme sobre o fado com um grande cineasta que é o Carlos Saura. Então, foi-me convencendo, ele foi-se interessando, já tinha feito um filme sobre a Coppola, já tinha feito um filme sobre o Tango, faltava para fechar a trilogia, faltava fazer o Fado. E foi-me à maneira dele. Devo dizer que, quando chegou a altura do título, aprendemos com ele uma coisa muito interessante. Ele disse: o título que eu vou dar é Fados, no plural. E eu perguntei porquê. Ele disse: porque não há Fado. Não há Fado. Finalmente, aqui nesta Câmara Municipal, um dia o Dr. Pedro Santana Lopes comunicou que iria candidatar o Fado a Património da Humanidade. que os embaixadores seriam a Marisa e eu. Eu não sou para brincadeiras, portanto, isto não fica para a conversa e, portanto, o nosso núcleo do museu começou-se a reunir à séria e a fazer um levantamento possível para apresentar à Câmara um trabalho no sentido da proposta. E assim foi, e a Câmara aprovou por unanimidade. Todos os partidos votaram a favor desta proposta. Daí para diante, 6 anos e meio de trabalho, de uma equipa que fez um trabalho absolutamente esplendoroso, de tal sorte que a UNESCO reconheceu como o melhor trabalho apresentado até hoje. Trabalho de grande qualidade, de grande rigor e de grande disciplina, superintendente pelo nosso professor Luís Vieira, com a colaboração da Universidade Brasileira, de muitos antropólogos, de muitos musicólogos, de muitos musicólogos, muita gente que participou, alunos da Universidade Nova. Foi um trabalho muito bonito, mas que não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Portanto, agora vamos desenvolver questões curriculares, etc. Tudo isto, calculo, é bom para todos os estadistas, porque esta geração chega, esta geração que tem o mediatismo que a geração anterior não teve, esta geração que tem de longe o mediatismo que teve a Elinha, a Lucília, o Carlos Ramos, o Marseille, não fala da América, não tiveram este mediatismo e foram grandes, grandes turistas. Portanto, agora têm a papilha feita, está tudo nas papeleiras, é só trabalhar, aprofundar, seguir em frente. Eu acho que falo uma canção que tem qualquer coisa de particular, eu descobri isso, sobretudo a cantar para povos que não entendem uma palavra de português. Qualquer coisa que mexe no sentimento das pessoas é inexplicável, não vale a pena tentar traduzir isso. É um assunto mais do que discutido. Mas tem uma grande vantagem, é cantar a língua portuguesa. E nós temos grandes poetas e posso dizer, sem receio de mentir, que nós neste momento cantamos os melhores poetas que a Europa tem. Portanto, viva!